Tô ainda captando aqui como é que eu começo.
Cola,
lobo pata.
Cola, 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 cola.
Cola, cola,
cola.
Começando um novo podcast Quarto Ato.
Ah!
Um novo integrante e convidados ilustríssimos hoje. Aqui no Novelas Curitibanas, onde viemos aprender um pouco mais sobre Paulo Leminski.
Bing, bang, boom!
Quem é? Quem foi? Quem seria Paulo Leminski? Enfim, eu sou Emerson Neri e o Catatau não é um livro que fala sobre um pinto.
Oh!
Ou pelo menos eu acho que não.
Meu nome é Uliana Kowalczuk, mais conhecida como Yoda, e hoje à noite eu serei o seu link leigo a respeito do universo de Leminski.
Uliana, que foi contratada recentemente aí para o podcast Quarto Ato, porque...
Estou muito honrada.
Estávamos precisando de podcasters aqui para assistir as peças e comentá-las depois. E você passou no critério, nosso critério básico de não ter muito conhecimento sobre teatro.
Yay!
E você conversou com o Guto Souza, né?
Isso mesmo.
Por telefone essa semana.
Olá, Uliana. Bem-vinda ao podcast Quarto Ato. Já que você é a nova integrante, eu tenho um pequeno desafio para você. Você não fez uma boa introdução no último podcast que você participou, então eu gostaria que você mandasse aqui a sua mensagem de voz com uma introdução digna, apresentando-se aos outros integrantes. Beleza?
Bom, como vocês já me conhecem, eu suponho que essa seja uma apresentação para os nossos ouvintes. Então, o meu nome é Uliana, mais conhecida no meio teatral como Yoda, e eu sou atriz amadora desde o colégio. Eu comecei a levar o teatro mais a sério depois que eu comecei a atuar com o Ismael Scheffler, diretor de teatro da UTFPR. Com ele, eu já fiz mais de 6 peças, eu já participei, aliás, de mais de 6 peças, e a última peça da qual eu participei como atriz foi a Babel, da qual a nossa colega Monique também participou. E eu gostaria de acrescentar também que eu estou muito honrada com o convite de participar do podcast e eu espero fazer boas contribuições, tá bom?
Muito bem, Yoda. Agora sim, essa é uma boa apresentação. Obrigado por enviá-la e bem-vinda ao time podcast Quarto Ato!
Souza não está presente em Monique Hall, mas nós temos convidados aqui, ilustríssimos.
Eu sou Yara Rossato, ergo sum Renatus Cartesius, cá perdido neste labirinto de enganos deleitáveis.
Eu acredito que seja Leminski isso.
Hagzei Wagzei.
Pois é, meu nome é Gabriel, eu ia falar a mesma coisa que a Yara, mas agora ela já falou. Gabriel Teixeira, mas pode ser Gabriel Oliveira ou Gabriel Zanetti também. Pra cada ocasião eu uso um sobrenome.
Pra quem não te conhece com todos esses nomes aí, você é músico? Produtor?
Sou músico, produtor, danço balé, tricô, cruzo cabeceio, faço tudo, de tudo um pouco.
Bom, o Gabriel tem várias bandas aí, vai tocar algumas músicas de algumas bandas que ele já fez parte ou faz parte ainda.
Não, ninguém vai dizer que pena.
Gabriel e Yara fizeram, há pouco tempo, um espetáculo que falava sobre Leminski também.
Muito bem comentado, inclusive, aqui no podcast, né, Gabi?
Eu gostei muito, assim, de todas as observações. Eu acho que é muito legal a gente ouvir críticas. A gente, às vezes, pergunta para um amigo ou para a mãe se gostou. É claro que ela vai falar que gostou, né? O ator não justifica, não tem que chegar e falar, não ficou bom por causa disso, porque não tive tempo, porque, né? Então é legal, assim, ouvir assim, o feedback de pessoas que entendam, né? Isso aí são ótimos, né?
A gente não entende ainda, a gente tenta.
Não fingir que a gente entende, então, né?
Hey, Charlie! Legal ouvir, assim, partindo do pressuposto que vocês não entendam, é mesmo isso. Que vocês não entendam, de quem tá vendo um monte de coisa, né? Porque vocês assistem um monte de coisa que a gente não assiste, né? E então é, a gente curtiu por causa disso, assim, porque foi legal ser comparado, né? Apesar de muita gente não gostar, foi bom ser comparado e se situar, assim, nesse lugar. Assim.
Pô, e eu fico feliz que vocês tenham gostado, que é difícil, eu sei que é difícil, pô, você ouvir uma crítica e falar assim, pô, esse é um trabalho que você demorou anos pra fazer, às vezes, né? Tipo, e daí você fala, pô, eu não gostei daquilo outro lá, que você fala porque achava que todo mundo ia gostar e tem gente que não gosta, né? Mas... eu acho que esse é o trabalho talvez maior que você tem que ser feito, né? De você retrabalhar aquilo que você faz, né? Tipo, é um trabalho contínuo, né? A arte, né? Ela acaba sendo um trabalho contínuo.
A peça e tudo, ela sempre tá em transformação, né? Ela não é um filme, né? O que você grava ali e ficou. A peça, ela tá... A peça já mudou muito do que quando começou, assim. Então é interessante, assim, porque sempre a gente tá, assim, querendo... melhorar.
Eu acho que até instiga, né? Você querer fazer de novo o espetáculo pra justamente querer fazer melhor ele.
Eu acredito que essa é justamente a magia do teatro, né? Que cada apresentação vai ser diferente da anterior, né? E você ter o feedback do público não é simplesmente você ter um feedback, ah, ok, mas acabou, tá feito. Cada feedback você pode, tipo, utilizar pra você melhorar a próxima apresentação também.
É, foi bem isso que aconteceu. Apesar da gente não ter trabalhado ainda nessas críticas, a gente logo depois que a gente escutou, eu conversei um pouco com o Mauro, com o Gabriel, assim, e foi bem o impulso que a gente teve, assim, né, de olhar e falar, mas a gente gostaria de trabalhar essas coisas, né, vamos trabalhar essas coisas, vamos se encontrar e vamos resolver essas coisas, tipo, colocá-las num outro lugar, assim.
O espetáculo de vocês, como é que se chamava mesmo?
Por um lindésimo
de segundo.
Aproveitando a oportunidade, vamos fazer
favor.
Um merchan, estaremos de volta no Teatro Paiol, no dia 24 de julho.
Legal, eu ainda não assisti.
Às 8 horas.
Olha aí, uma oportunidade única?
Por enquanto é oportunidade única, vai ser dentro de um mini festival que o Mauro tá produzindo. E aí a gente vai estar na sexta-feira à noite.
O nome do festival tem algum nome?
Eu não sei, nesse momento.
Logo descobriremos como é o nome desse festival.
Eu acho que tem alguma coisa a ver com conexões.
Festival, tá? Conexões Urbanas?
É alguma coisa...
Estala seu rosto, estala seu lado, estala seu vento.
A gente vem em Automelas Curitibanas para assistir um outro espetáculo falando, quer dizer, que tinha um enredo como Paulo Leminski, né? Chamado Catatau. Pega lá o papel, Juliana, porque eu não decorei o nome.
Great Caesar's Ghost!
O nome do espetáculo é Catatau, A Justa Razão a Que Delira.
Delira, com a direção de Octávio Camargo.
As atrizes, né? Claudete Pereira Jorge, Cris Gomes e Helena Portela.
Iluminação do famoso Beto Bruel e a criptodramaturgia.
Isso, a parte mais interessante.
De Glenn Soares. Criptodramaturgia. É, eu perguntei para uma das atrizes, para Cris, depois do espetáculo, o que é uma criptodramaturgia? E ela me colocou que uma criptodramaturgia seria...
coisa com super-homem, né? Kryptonita, alguma coisa assim.
Chele boy!
Será que Leminski tinha esse conhecimento?
Não sei, se ele era um super-homem.
Aliás, você tinha contato com o Paulo Leminski, não, Gabriel?
É, na verdade, minha família é bem amiga, assim, né? Dos Leminskis, assim, né? Eu sou parceiro da Alice Ruiz, né? Que foi casado com Leminski. E sou muito amigo das filhas do Leminski. E a gente conviveu muito porque meu pai é guitarrista do Blindagem e teve muitas parcerias assim, com o Leminski, né? O Ivo, que era da Chave, né? Numa banda que meu pai fazia parte também.
Seu pai é o Paulo Teixeira.
Paulo Teixeira. O Ivo foi o principal parceiro do Leminski. Tem mais de 60 músicas, os dois, assim. Então, eles convivi muito, assim. Inclusive, a primeira vez que eu toquei violão na minha vida, assim, que meu pai chegou e falou, o Gabriel tá tocando violão. Foi num churrasco, assim, onde tava todo mundo reunido, assim, e o Leminski tava presente. Eu toquei Love Me Tender e o Ivo cantou. Então, minha primeira público, assim, né? Meu primeiro foi o Leminski, junto com a galera, assim.
Me tender, love me sweet, never let me go. You have me.
Que parecia Leminski o espetáculo, assim, hoje?
Eu digo assim, Catatau é um capítulo à parte.
Você leu Catatau?
Cara, quem falar que leu o Catatau inteiro, assim...
Tá mentindo.
Não, pode ser até que tenha lido, assim, mas o Catatau, ele, eu acho que ele não é, assim, pra ser lido, assim, tipo... É de você abrir uma página e você se deliciar com aquilo, assim, né? Você, eu acho que é mais pra isso, assim, né? Tem gente que tem no banheiro o Catatau e...
Abre uma página qualquer ali que...
Isso foi a atriz que contou pra gente.
Sim, mas justamente tem gente que... É verdade.
É verdade, é verdade.
É verdade.
É verdade.
Mas eu acho, assim, que é um desafio, assim, e por estar fazendo Catatau, porque é difícil, não é um texto fácil, assim, né?
Não é lógico, ali é... Segundo a atriz que contou pra gente, ela disse que é codificado, Catatau, é codificado. Existem significados ali, mas, assim, quem sabe o significado é só o Paulo Leminski, gente.
É uma coisa a ser... É ser estudada, né? Eu acho, assim, é um livro, assim, e é ser estudado. Por isso que eu acho que é difícil, assim, é um desafio, assim, o que eles tiveram, assim. Começando por aí, assim, né? Agora dizer que foi legal, que não foi, assim, daí acho que é de cada um, assim, né? Dizer qual que é.
Vamos ambientar o ouvinte, então. Nós assistimos no Teatro Novelas Curitibanas, onde haviam apenas 20 lugares disponíveis.
A peça, ela estava centralizada numa sala, ela foi apresentada numa espécie de arena, só que a gente assistia a peça através do portal de cada uma de 5 portas, né?
Isso,
5 entradas.
5 assim. Mini-salas ou ante-salas para essa sala grande que tinha 5 metros por 8, mais ou menos, ali. E as salinhas tinham, sei lá, 2 por 2 no máximo.
E a gente... via pouco. É, cada espectador tinha direito, digamos assim, a assistir uma parcela da peça só, porque a gente era praticamente impossível você acompanhar toda a ação, assim, de cada lugar.
O divisão ali, acho que a pessoa que estava mais bem posicionada em cada salinha conseguia pegar 60% da peça. E quem pegava pior lugar, seja 20%.
Eu. E os espelhos que cumpriam o papel,
exato,
ou teoricamente cumpririam o papel de ampliar a nossa visão, né?
Porque teoricamente.
Ó, a pessoa que estava do meu lado, ela estava, acho que no pior lugar, pior que o seu. Porque os espelhos não refletiam nada pra ela. E ela tava... Ela olhava pra porta, assim, e ela deitava, tipo, em cima de mim, da Liana, tentando alcançar e ver um pouquinho dos atores, assim, que eu fiquei com muito pena, cara, pena, porque ela realmente não assistiu nada do espetáculo. Assim você começa a assistir Catatau aqui, A Justa Razão de Lyra. É isso?
Yes!
E caramba, incomoda isso, não?
Incomoda. Sim. Muito.
A
minha sensação ao assistir a peça, eu já comecei a peça muito estressada. Porque você começa, isso é uma coisa que a gente até esqueceu de comentar, você começa com um baita de um
holofote,
assim, apontado pra você, pra sua cara. E o palco, né, o que seria o palco, a sala em que eles estão atuando, tá completamente escura. Então,
e tem um
você
som
fica...
ainda de furadeira, assim.
Exato. Então você fica uns 5 minutos, pelo menos, assim, no começo da peça.
Agressivo, assim.
É, tentando enxergar alguma coisa. Então, no começo da experiência, eu já fiquei, putz, não sei se eu vou gostar disso aqui, sabe? Eu já fiquei, tipo, ansiosa, assim, pra que eles apagassem aquele holofote. E isso já me deixou estressada, assim, pro resto da peça, assim, sabe?
Yara, você, antes de começar o espetáculo lá, você tinha dito que você achou... Como é que era? Você tava sentindo?
Eu falei que eu tava com a sensação de que aquela peça ia me deixar irritada, e isso se comprovou de começo ao fim. Tive a mesma sensação que você, acho que todo mundo deve ter compartilhado, né? Dessa angústia de que a luz apagasse. E daí foi muito decepcionante, porque quando a luz apagou, você não conseguia ver bem o palco. Era quando você descobria que realmente a tua visão era limitada, porque até ali você tava em dúvida, né? De repente vai dar pra eu ver. Aí quando acendia, você não conseguia enxergar direito, assim, o palco. Então eu compartilhei dessa sensação, assim.
O que, que o diretor quis passar com esse espetáculo? Porque, veja só, 3 atrizes sensacionais. Beto Bruel, o maior dominador que ele consegue em Curitiba, e um texto... Paulo Leminski.
Então, foi só bem no finalzinho, assim, sério, faltava 10 minutos pra peça terminar, assim, que eu finalmente tive um insight, eu falei, eu acho que eu entendi o que ele quis passar, porque além da gente estar cada um em uma porta, acho que vocês devem ter reparado que na frente de cada porta tinha uma espécie
tinha
de um véu, assim, né?
Um véu escuro.
E a impressão que, tipo, me veio, assim, na cabeça, eu falei, nossa, a gente tá entrando na mente do Leminski. Foi essa a impressão que eu tive. E quando você tenta entrar na mente de alguém, você realmente só vai conseguir ver uma parcela daquilo que a pessoa tá pensando. Você nunca vai conseguir ver o todo, assim. Então, foi só no final, assim, que eu pensei, ah, talvez seja essa a proposta, né? Foi isso que eu entendi, no caso.
Eu tive a impressão que a gente tava dentro de espelhos também, assim. Que aquelas portas ali também eram espelhos.
Um dos espelhos, né? É, já que tinham outros espelhos lá. É, também pode ser uma coisa assim.
Eu não consegui chegar a conclusão alguma, você conseguiu? É.
Não, eu voltei refletindo sobre isso, assim, eu refletindo como um espelho. E eu pensei que isso me incomoda, sabe? Porque... Eu fiquei pensando muito sobre o que falar, o que não falar, o que pensar, o que não pensar sobre a peça, assim, mas partindo do pressuposto que você é um espectador que não conhece o processo, que não sabe por que criaram aquilo.
Que não sabe quem é Leminski.
Ou até que sabe o que é Leminski, enfim, mas o que, que eu levo comigo daquilo que eu fui ver? O que, que eu senti enquanto eu assistia? E eu não fui tocada. Em nenhum momento eu senti alguma coisa. Assim, e quando eu senti foi o desconforto, mas assim, não chegava nem a ser desconforto pela peça em si, era desconforto assim de, meu, quando vai acabar isso aqui pra eu poder ir pra minha casa, porque não tô gostando de estar aqui, sabe? Assim, eu não me vi envolvida ou tocada ou mexeu com alguma coisa aqui dentro, ou eu fico com a sensação, ai, porque eles estavam dizendo isso e tocou, e mesmo que seja ruim, sabe? Eu tava ali igual uma parede mesmo, assim, tipo... Eu achei bem estranho, assim, e eu também não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre, afinal, o que quiseram propor com isso, assim, de pegar o fio da meada e falar, ah, eles quiseram mostrar esse lado do Catatau, ou eles quiseram questionar isso, ou eles quiseram trazer à tona as perguntas, ou eles quiseram... Porque quando a gente foi conversar com eles no final, eu achei mais legal.
Eu também. Parecia que eles tinham muita coisa a passar ali, e eu falei...
Exato.
Mas é o que eu não captei no espetáculo,
né? Isso, na verdade, é mais uma crítica, né? Que eles tenham que chamar o público pra tentar explicar alguma coisa.
Se aquele movimento que a gente fez no final deles convidarem a gente pra entrar ali fosse a peça, talvez a gente sairia mais acolhido, assim.
Eu acho que,
né?
Sim.
Eu me senti muito... Não me senti acolhido, assim. Então, e eu acho que, assim, eu não sei, é uma crítica ao teatro moderno, talvez. Que de você ter que sair do teatro, tipo, confuso.
Se
ter
sentindo
que ser...
burro.
É, eu acho assim, eu gosto de ir em teatro ou ver um filme ou qualquer outra coisa. E eu saí de lá, assim, melhor do que eu entrei, assim. Ou então eu saí, assim, mais...
Com questões pra você pensar, assim.
Eu acho, assim, claro que tem que mexer, e às vezes o teatro vem pra mexer mesmo, pra te incomodar. Às vezes a intenção é te incomodar, né? Às vezes... Mas é uma crítica que eu tenho, assim, que é uma questão de gosto, eu acho, assim. Eu prefiro sair do teatro falando, meu Deus, que massa, né? Que interessante que foi isso que eu vivi.
É, assim. No que diz respeito à peça, assim, eu... Tenho uma tendência a não gostar muito, primeiramente, de peças que eu saio me sentindo burra, assim. Tipo, parece que eu tinha que ter entendido alguma coisa aí, mas não alcancei, assim. Só que se eu não alcancei, muitas vezes foi a peça que não conseguiu alcançar o espectador, né? Porque com certeza não fui só eu que saiu de lá com essa mesma sensação. E assim, quando você transporta um livro, seja que obra for, para outra mídia, eu acho que o ideal é que a peça, ela tem que se segurar por si mesma. Então, mesmo que eu seja uma pessoa totalmente leiga sobre Leminski, eu acredito que eu deveria ter sido capaz, assim, de captar mais, assim, a respeito do que era o Leminski do que eu consegui através dessa peça.
Eu ainda tô tentando chegar a conclusões aqui. Não, eu acho legal essa sua conclusão anterior que você colocou sobre você conseguir... A gente tá na mente do Leminski e só tá conseguindo ver um pedaços, assim, do que é aquilo, e, enfim... Talvez essa tenha sido, de repente, mesmo a intenção maior, mas... eu acho que esse espetáculo, por exemplo, assim, uma pessoa que não tem o costume de assistir teatro... Pô, fala, pô, tá passando Leminski no Teatro das Curitibanas... Pô, é de graça, vou lá assistir. A pessoa, que, pô, chega lá, vai sair de lá, pô, nunca mais vou ao teatro. Nunca mais, porque parece que assusta as pessoas esse tipo de abordagem.
Eu acho, assim, que pra fazer Catatau é muito delicado. Tipo, eu não sei como alguém... passaria isso pro teatro e a gente teria essa sensação que a gente buscou, por exemplo, né? Que é uma coisa mais confortável, assim.
A gente não via direito. O Catatau é super complexo e super confuso e um verdadeiro devaneio, como eles transmitiram muito bem, né? Um devaneio. Eles usavam um microfone, e eu não sei se era uma questão técnica ou não, mas assim, eu não tinha clareza no entendimento das palavras, mesmo que fossem palavras inteligíveis, né? A palavra certa, mesmo que fossem palavras compreensíveis, que não fossem os neologismos do André Minsky.
O microfone estava com eles na mesma sala que as caixas acústicas que emitiam o som estavam na mesma sala deles.
Isso,
não
acho
na
que
sala
esse
que a
foi...
gente ficava.
Exatamente. Esse foi, acho que, a pior coisa, porque eles estavam com o microfone, mas justamente, eles estando com o microfone, mas a caixa podia estar na sala onde a gente estava, e estava dentro da sala deles. E eu, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade auditiva, e eu também, da mesma forma que ela, também foi mais um ponto que me estressou na peça, foi que eu muitas vezes não conseguia entender o que as atrizes falavam.
Eu entendi, assim, 30% do que eles falaram. O resto era, sabe, no meio das frases, assim, acho que por uma questão técnica, inclusive, assim, porque e isso também era uma coisa, porque você já não tá entendendo nada, daí se você não consegue entender o que as pessoas estão falando, você fica um peixe fora d'água mesmo.
Você chega uma hora que você simplesmente desiste, assim, você senta, tá, eu desisti de tentar entender, porque eu não entendo o que elas falam, não entendo o que elas estão tentando passar ali, tipo,
não consigo ver o que eles estão fazendo.
E, pô, e tinha um cenário ali que era, tinha bastante coisa até no cenário, só que eu não consegui ver o cenário. E eu queria ver a iluminação do Beto Brel, também não consegui ver. Então,
é iluminação bem pouca, né, na verdade.
O Beto Brel tem essa coisa de ser pontual na iluminação dele e geralmente o ator se destaca muito, né, na iluminação.
Pelo título da peça, eles se propuseram a fazer um devaneio, né? Mas como é o título de volta?
Oh, pretty please!
Catatau,
ajusta a razão aqui delira.
E outra coisa que me incomodou muito foram que eram pequenos monólogos.
Isso.
O tempo inteiro, assim.
Não havia nenhuma interação entre as atrizes, isso também me incomodou bastante.
Assim, porque o Catatau ele é complexo, mas ele poderia ter muitas caras, ele poderia ser cômico, ele poderia ser alto astral, ele poderia... E ele foi denso e escuro e sombrio e profundo e solitário.
E cansativo.
Eles podiam fazer um tete-a-tete, né? Com os textos, uma coisa que colocasse a gente pra cima, mas eu tava
ombro, perfeito.
Assim.
Inclusive, uma das atrizes que comentou com a gente foi a Cris, né? Que ela conversou com a gente, que ela inclusive falou que nesse processo de criptodramaturgia, eles fizeram o pergunta tal, o afirma tal... Qual que é? Exclama tal, enfim, vários taus, e eles podiam justamente fazer conversações entre esses taus, e isso não aconteceu em nenhum momento, né?
A gente tá entrando num lugar, assim, que não sei nem se a gente tem que entrar, né? Assim, de falar como que deveria ser a peça, acho que talvez não é isso. Mas, assim, é como espectador, assim, aquelas vontades que você fica, assim, de que a energia da coisa mude um pouco, né?
Tem uma cena, no finalzinho lá, que a Helena Portela, que ela meio que parece estar recebendo o santo, assim, tipo, ela tá, tipo, surtando, assim, e tal. E, pô, eu achei sensacional aquela partezinha ali, que eu consegui assistir, né, porque talvez tenha outras partes legais que tenha tido no espetáculo que eu não assisti, porque eu não consegui ver. Mas aquela parte, como eu tava na área que eu tava conseguindo assistir, eu gostei muito. Então, pô, talvez eu tenha perdido muita coisa legal, porque eu não consegui assistir aquilo. A questão é, pô, você volta lá e assiste em outro lugar. Eu falei, pô, não vou voltar, porque não, sabe, não, parece que não me atrai, assim, não me atraiu. Pra voltar pra assistir de novo.
Eu cheguei a pensar a mesma coisa. Eu pensei assim, tipo, nossa, qual será a experiência de você assistir essa peça em outro lugar? Eu falei, cara, se ela fosse... Sei lá, se fosse uma peça que tivesse me pegado num gancho, assim, aí quem sabe eu poderia pensar em voltar lá e assistir de outra forma e tal, mas é que nem você falou, não é uma peça assim que eu falei, nossa, tipo, eu realmente tenho interesse em voltar lá e assistir de outro lugar.
Mas
assim,
tem um lance maluco também. Eu amo Leminski e tudo que sai da Leminski, tudo... Eu procuro ler tudo, assim, né? Eu não consegui ler o Catatau. Então, talvez é um pouco disso, assim, da peça, sabe como? Tipo, eu não consegui ler o Catatau. Pra mim, não fluiu, assim, tipo... Porque eu acho que também não é uma coisa que é fluente, assim. É uma coisa que é picotada, assim, parece. Eu acho que ela tem mais sentido você abrir e ler uma página, depois abre... abre depois lá na frente, assim, parece que... Então eu não sei se a gente às vezes tá procurando um sentido numa coisa que não tem sentido.
Mas eu não sei se isso necessariamente seria uma justificativa, digamos. Porque a Cris mesmo falou pra gente que quem fez a adaptação São pessoas que estão estudando o catatau já há mais de 10 anos, sabe? Então, como é que você quer transmitir uma coisa que você está estudando há 10 anos e que ainda assim você continua achando significado atrás de significado em, tipo, uma hora e pouco de peça, sabe? Então, talvez, quem sabe, não fosse realmente o melhor texto para eles terem, tipo, feito do Leminski, sabe?
Bom, é uma peça que foi aprovada com lei de incentivo, né, da lei municipal para ocupação de novas curitibanas. E, bom, enfim, tem critérios que são utilizados para seleção e tal, mas, assim, eu fico meio pensando, com pena, assim, falar, pô, por isso ter tanto espetáculo...
É questionável.
É, tipo, tanto espetáculo que poderia ter tá aí no lugar e tal, que talvez trouxesse mais... valorizasse mais o teatro.
Do Leminski mesmo, tantas peças baseadas em Leminski.
Ainda mais porque as leis de incentivo à cultura, né, elas, ou os editais assim, de fomento à cultura, eles partem de um pressuposto de democratização cultural. E então a ideia é que as pessoas vão mais ao teatro porque ele se torna acessível, né?
Exato.
É gratuito, qualquer pessoa pode assistir. Mas aí você se questiona, né? Se o teu amigo que não frequenta o teatro e vai finalmente ao teatro porque é gratuito, porque ele vai poder ir, como é que ele sai de lá?
Exatamente.
E será que ele vai voltar, né? Isso é bem delicado, mas assim, critérios são critérios. Agora, eu sempre fico pensando sobre por que as pessoas resolvem fazer as coisas e mostrar para os outros. Eu tenho essa questão, assim, eu acho que não é qualquer coisa que é arte, não é qualquer coisa que vai virar teatro, não é qualquer coisa que eu vou fazer um quadro e vou mostrar pra todo mundo e falar, olha aqui minha obra de arte, assim, né?
Me paguem 200 mil aqui.
Tantas vezes a gente vê alguém apontando uma folha de papel e falando, ó, pegue aqui a sua obra de arte. Já foi feito isso lá, inclusive lá no MASP, se não me engano. Tipo, tinha uma pilha de folha de papéis, ó, pegue aqui a sua amostra de obra de arte, assim, tipo, é uma pilha de folhas em branco, assim. Então, você fica se perguntando por que é que aquilo é arte, sabe? Tipo, aquilo que foi... Passou simplesmente por uma fábrica, assim, pra fazer uma folha de papel.
Assim. É, eu acho, assim, que tudo é possível e tudo pode ser feito, né? Resolveram fazer, até porque eles estão estudando há muito tempo isso aí, né? E o catatau, agora, tem que ter muita santidade, assim, sabe? Pra...
Palavras do Leminski.
Tem muita santidade, porque é um desafio, assim, né? Você fazer, e é um desafio você ir lá e assistir também.
Não só o catatau, né? Mas o catatau especificamente é uma obra passível de mil e uma interpretações, né? Eu fiquei imaginando se seria mais legal, por exemplo, se eles mostrassem a própria interpretação deles, que poderia também ser interpretado de uma forma ruim, por exemplo, por alguém que conhece o catatau e tem interpretado de uma forma completamente diferente. Mas eu pensei, por exemplo, se talvez eles explorassem mais as sensações da peça. Já que a gente saiu de lá, por exemplo, a gente já começou a peça se sentindo tão incomodado da forma como ela começou, sabe? De repente, explorar mais os sentimentos, assim, jogar mais com as portas, porque elas ficavam, as atrizes ficavam a maior parte do tempo no centro e a gente quase não conseguia enxergar. Então, de repente, se elas jogassem mais com a gente nas portas mesmo, não sei, pra atingir realmente o público, sabe? De uma forma que eu acho que não atingiu, assim.
Afinal de contas, você tá fazendo espetáculo pro público, né?
Exato.
E não pra fazer uma, sei lá, uma celebração, um culto, né? Sei lá.
Assim, quando eles convidam, acaba a peça, eles convidam você pra entrar, né? Eles afastam o véu que tem na frente da porta e convidam você pra entrar e conhecer o cenário, o palco. E assim, eu não queria entrar. Eu tava tão chateada que eu não queria entrar. Eu tava ali e falei, eu quero ir embora.
Eu também.
Mas aí eu lembrei, né, do porquê eu estava lá e eu entrei.
Eu já quis entrar. Eu queria muito entrar naquela sala ali, porque eu queria descobrir o que tinha
naquela
sala.
Eu queria entrar na metade do espetáculo, numa cadeira sendo arrastada lá perto de mim. Eu falei, é pra entrar agora? Eu quero entrar.
Eu tive a mesma sensação. Eu queria ter entrado antes ali e ter visto mais, assim, né? Não sei, talvez... Talvez seja essa a intenção mesmo da peça, de você querer ler o catatau, querer descobrir o que tem ali.
Mas eu tive essa sensação de querer realmente descobrir o que tem no catatau só depois que a gente conversou com as atrizes no final da peça. Durante a peça, eu tive a mesma sensação que a Yara, eu só quero que isso acabe.
É isso que eu ia falar, que quando daí a gente entrou e a Helena falou pra gente um pouco sobre o processo, e daí eu vim a me sentir acolhida e interessada pela proposta. Mas eu fico me questionando sobre essa coisa, assim, de... Aí ela falou, assim, explicando um pouco pra gente, assim, porque é usado. O fazer o catatau é ousado e colocar a plateia nesse lugar do lado de fora é ousado e não teria como ser diferente, afinal, não, se fosse diferente não seria o catatau. E foi explicando isso pra gente, assim. Mas eu fico pensando, eu acho bacana, assim, claro, o catatau é complexo e ousado, vamos fazer uma proposta ousada e a plateia vai estar num lugar ousado, mas até que ponto você precisa incomodar o coitado do cara que vai ver a peça, de não deixar ele ver você?
Não, mas desse vai precisar ser de uma plateia ousada também.
É, exato.
Pode ser.
Mas aí que tá, como é que você seleciona assim, você é ousado ou você não é ousado? Não, então pera, você não pode assistir se não é ousado.
É, eu sempre tive uma certa crítica a peças que foram feitas pra um público muito seleto, assim. Assim, sabe? Ao meu ver, essa é uma delas, assim. Eu acho que, tipo, por exemplo, uma pessoa que já curte o Lemins, que já conhece, com certeza tem uma experiência completamente diferente da gente que não entende. Assim.
Se você vai pra ver Catatau, você já passa por uma pré-seleção, assim, porque não é... Só se você for totalmente leigo, que nem você falou, né? Vou lá ver Leminski, né? Agora você vai lá ver o Catatau, eu já fui, falei, meu Deus, o que vai sair daí, né? Porque é,
então você já foi preparado.
Eu fui preparado, assim, não é fácil, assim, não é tipo, não é pop, entendeu?
É, eu fui sem saber o que me esperava totalmente, assim, admito, assim, a minha ignorância.
Sorry, Charlie! Que eu tinha falado no podcast que a gente comentou sobre o Lindes, não sei se vocês ouviram lá, que eu falei que o Catatau, um amigo meu uma vez me falou sobre o que era o Catatau, e daí ele comentou pra mim que o Catatau era só de um pinto que perdeu a perna, e daí um pintinho
Por
que perdeu a perna.
Por isso essa frase de entrada.
Naquele momento que ele me contou isso, eu falei, pô, você tá maluco, né, cara, o que você tá falando e tal. E daí ele parou, tipo, a gente começou a discutir outras coisas e parou aquele assunto, ele ficou, só que ele ficou na cabeça, pô, será que realmente o Catatau é só de um pinto virar a perna? Enfim, eu acho que pelo que eu vi hoje, não.
Parece que não tenho certeza.
Mas como depois a Cris me falou que tudo é codificado no Catatau, de repente é, né? Ele conseguiu entender o Catatau e realmente é só de um pintinho que virar a perna.
De repente só ele conseguiu.
Falando sobre isso, da gente conhecer ou não conhecer aquilo que vai ser abordado, a parte que eu mais curti foi a parte que tinha um texto, que é o começo do Catatau, que eu dou na nossa peça. Esse texto, né? Eu falo esse texto, que é o Ergo Sum, aliás, Ergo Sum, é o começo do Catatau. Isso, e ela fala ali, acho que é a primeira folha inteira, assim. E foi quando eu mais, porque de alguma forma eu entendi, sabe? Porque eu já conheço esse texto, já é um texto que eu já estudei ele, e daí foi quando que legal ver alguém fazendo isso de outro jeito e propondo alguma coisa. Então talvez se a gente, pra alguém que leu ou pros, né, pros mais guerreiros que já leram, já se debruçaram sobre o Catatau, talvez seja uma descoberta ver as muitas perspectivas que o Catatau pode ter em cena, né? Quem conhece pode curtir desse jeito, mas como a maioria de nós não leu ou não vai lembrar muito do que leu, acaba acontecendo o que aconteceu com a gente.
É, eu como uma completa leiga, eu acho que faltou, o que eu já falei, conexão tanto entre os atores quanto com o público. E principalmente aquilo que a gente tava falando, a gente não conseguir escutar os atores, isso pra mim foi terrível, assim, porque é o que a gente já tava falando, já não é um texto fácil por si só. E você
tudo
ainda
é difícil,
não consegue.
Tudo no espetáculo foi difícil.
Exato. E você ainda não consegue escutar, já não chegou nem na metade da peça, eu meio que tinha desistido. Eu falei, puxa, eu não vou ter uma crítica muito boa pra fazer, porque eu realmente não tô conseguindo acompanhar.
Eu acho que os espetáculos de teatro, eles tinham uma classificação, assim, de quão fácil ou difícil é pra ser captado. Esse daí seria o nível máximo, esse espetáculo.
Com certeza.
Furui Kiya, Kawasu Tobikomu, Mizu no Oto. O velho tanque, o sapo salta, o som da água.
A história do Catatau, na verdade, o Leminski, ele levou muito tempo escrevendo esse livro, né? E ele andava com esse livro embaixo do braço. Então, ele, na verdade, não com esse livro, né?
Com o escrito dele.
Calhamaço, né?
Calhamaço, com um catatau de folhas. E por isso que falava, ó, o Leminski, né? Com aquele catatau de novo. Nem era pra ser esse título, né? Pra esse livro. Mas acabou virando o catatau, porque ele andava com isso aí pra tudo quanto é lado, assim, né? E às vezes ele mostrava pra algumas pessoas, E é muito louco, assim, eu recomendo você, quem não conhece, né, folhear um pouco o Catatau, assim, mas já digo que você não vai entender, assim, sabe como?
Vá preparado.
Então, só que eu acho, assim, que a peça, ela poderia não dificultar tanto a leitura do Catatau. Eu acho que ela dificultou um pouco, eu acho que a peça, ela poderia facilitar um pouco mais esse acesso ao Catatau. Já até porque ela não vai fazer inteiro o Catatau de cabo a rabo, são fragmentos, né? Então ele poderia ser mais, a peça poderia tornar mais acessível, assim, o Catatau mais acessível.
Mais digerível, né?
Quando eu estava lá, assim, eu lembrei de uma conversa nossa, Emerson, e eu pensei que é por causa dessas peças que eu não saio pra ver peça. Por causa desse risco que você corre, entendeu? Eu, como artista, eu raramente saio de casa pra ver uma peça de teatro, porque, nossa, eu já levei tanta invertida, assim, de estar lá no teatro e falar, meu, o que eu tô fazendo aqui num domingo à noite, que podia estar em casa,
morrendo de frio,
vendo um filme, sabe, que eu vou poder ver o trailer antes, saber se eu vou curtir ou não.
Eu tenho discussões muito com o Guto Souza e com o Nick, que a gente grava podcast, a gente tem que assistir espetáculo, né? E às vezes a gente mesmo fica nesse questionamento, né? Pô, eu vou assistir um espetáculo, eu só tô assistindo esse espetáculo porque eu tenho que gravar um podcast sobre espetáculo.
Senão eu não via.
Quantas peças eu veria se eu fosse simplesmente um espectador comum e não alguém que se propôs a gravar um podcast sobre teatro, né? Realmente tem isso mesmo que a Yara falou, né? De quanto a gente se sente estimulado a ir ao teatro ou não. Por causa desse tipo de peça que a gente assiste, a gente fica sem entender nada, fica só entediado e pensando, meu Deus, eu quero ir pra casa.
É, mas eu acho que não tem como a gente saber se a gente vai gostar ou não. Pô, a gente tem que ver, Eu acho que vale a pena ir ver tudo quanto é tipo de peça, e a gente como artista, assim, né? Eu acho que é legal, assim, pra gente... É que nem música. Eu, como sou mais músico do que ator, porque... Eu gosto de ouvir de tudo, assim, não gosto desse tipo, isso aqui eu não vou ver.
Até pagode, você ouve.
Eu não coloco pra tocar, assim, mas eu te digo que deve ter pagode bom, assim, tá bom? Deve ter umas Zeca Pagodinho.
Eu não conheço, mas deve ter.
Eu digo assim, que o artista, ele tem que ter ele não pode ter preconceito a nada, assim, ele tem que ouvir de tudo, porque daí ele consegue aprender, assim, porque a gente não aprende só com o que a gente gosta.
Ele aprende até a gostar do que ele não gosta, né?
É, mas eu tenho preconceito com esse tipo de peça, mesmo que a gente não possa ter.
Não, essa peça, talvez ela dê preguiça, né, talvez ela, pela dificuldade que ela cria, né?
O que o Gabri falou sobre essa coisa do teatro moderno, contemporâneo, não sei, que é assim, como existe uma tendência generalizada a fazer coisas que sejam densas, sombrias, delírios em cena. Eu vejo muito isso, assim, muito, tipo, é muito frequente. Hoje em dia, você quase não assiste uma peça que é linear.
É verdade.
Que é cronológica, que é... Nossa, isso é retrô, sabe como?
Exato, e quando você assiste, isso já é imediatamente criticado, assim, que é uma peça fácil, né?
Ou é tipo... teatro infantil, no máximo, né? Porque você tá fazendo essa cara porque você discorda?
Não, na verdade, assim, eu tô pensando num
Vocês
paralelo.
Vocês não estão vendo a cara do Emerson agora?
É que o Emerson
tá
fazendo uma cara de dúvida.
Eu comecei a ter uns pensamentos
dúvida.
Aqui, num paralelo de coisas. Porque, pô, você vê a sociedade moderna hoje, né? Ela... O que ela gosta de assistir, né? O que ela gosta de assistir é vídeos no YouTube que as pessoas falam da própria vida. Coisas simples, né? As pessoas querem acompanhar a vida de alguém, assim. Que não é nada, assim, pessoas que não são nada, mas que, sei lá, vai no shopping e tem um vídeo com 3 milhões de visualizações por causa que é aquela pessoa indo no shopping. E desse tipo de pessoa que tá acostumada com essa coisa simples de ser digerida, vai topar com um espetáculo que vai assistir, não, vou assistir teatro agora porque teatro é legal.
É, imagina, se a pessoa, ela mal sabe o que esperar de uma peça de teatro, ela vai assistir Catatau, nossa, ela nunca mais volta pro teatro.
Parece que o movimento de teatro, tipo, as pessoas parecem que querem fazer algo pra...
É um contraponto.
É, um contraponto, ela sendo contra a sociedade, parece, né? Tipo assim,
é um teatro muito crítico, é um teatro muito, muito ácido, assim,
até
né?
Porque eu acho que o teatro se serve pra isso, ele, tipo assim, ele é sempre um meio de ir contra a cultura estabelecida,
é.
Mas à medida que ele começa a ir pra um lado que daqui a pouco não vai ter ninguém, sabe, assistindo teatro.
É, eu tenho muita impressão que só quem assiste teatro muitas vezes são ou críticos ou outros
a classe,
atores.
A
classe artística, exatamente.
Total, total.
Eu tenho a impressão que, assim, pessoas, sei lá, pessoa normal, seus amigos, assim, que, tipo, que não são do teatro, pouquíssimos você vai conhecer que realmente frequentam. Assim.
Eu digo que isso não acontece só no teatro, acontece na música também. Né, com a música autoral, com a música assim, tipo, são...
92 tá morrendo, né?
São as pessoas do meio que estão lá, as pessoas, né, tipo, o grande público não tem acesso a isso aí, né? E eu acho que é um grande problema, assim, de Curitiba, assim, eu acho, assim, Curitiba é uma cidade fantástica culturalmente, assim, com produções, com muita produção, e uma qualidade muito grande, assim.
Pouco divulgada, infelizmente.
Agora, sim, não tem muito apoio. O apoio que tem vem dos editais, e que daí você não. É muito difícil você entrar nessa história, né? Nesse circuito de edital e de você ter uma grana para você poder fazer as coisas e produzir. E quando você produz, principalmente com a música, né? Você não consegue fazer com que as rádios toquem, então não parece que a engrenagem não gira, porque chega até um ponto que você produz, faz tudo, daqui a pouco você tá com um monte de CD da tua banda e você não tem o que fazer, porque você não toca na rádio, não vai na televisão, não tem essa outra, esse apoio que deveria ter, assim. E ao mesmo tempo, quem vai ver teu show são os músicos, são os atores, né? São o pessoal do meio.
Você acaba dependendo do meio, né?
Que é a mesma galera que acaba percorrendo tudo, assim, né? Que acaba vendo de tudo, assim, né? Então eu acho o que falta, assim, né? Na minha opinião, é que a grande massa poderia tá consumindo isso, assim, né? Eu tenho uma música que chama Verdura Madura. A verdura madura, ela é verdura madura para saciar a fome de cultura. Verdura é a música que ficou super conhecida pelo que é do Leminski, que o Caetano gravou. Mas, assim, a verdura, ela tem que estar madura, porque as pessoas...
pronta para ser consumida, né?
Tem que consumir essa verdura, porque senão essa verdura acaba estragando, porque ninguém consome. Então, em Curitiba, falta... não tem nem interesse, mas não é interesse, porque o meio tem interesse, mas falta chegar, acho que, no grande público, assim, no povo, né? É muito underground, a nossa cultura é muito underground.
Eu tenho a impressão que o teatro, enfim, a música, a arte em geral, ela ficou presa dentro de um nicho e que somente os próprios artistas frequentam, né? E eu acho que tá faltando uma espécie de gancho que faça realmente o grande público começar a se aproximar mais dessas produções artísticas. E aí, com o tempo, eles se acostumarem realmente com essa linguagem própria do teatro. Porque o teatro, ele tem uma linguagem própria que, se você não compreende, que você não tá por dentro, realmente, muitas vezes, você não vai curtir a experiência, né? Então, eu acho que talvez faltava mais... por exemplo... Se tivesse mais peças, por exemplo, no Lala Schneider, por exemplo, que tivesse uma pegada um pouco mais artística, pra, tipo, as pessoas aos poucos terem mais interesse em ver peças mais densas.
Eu já assisti coisa artística no Lala Schneider. Acho que você não pode criticar nesse ponto que você não vai assistir coisa no Lala Schneider, mano.
Ascend you to the deep. Não, e a gente tá falando de Curitiba, que tem um super festival de teatro, onde numa semana...
O maior festival da América Latina.
Esse ano a gente não conseguiu fazer isso, mas os outros anos a gente ficava o tempo inteiro vendo teatro. A gente saía de bicicleta e ia vendo vários teatros. E confesso que, tipo, de 30% eram legais, assim, que a gente via. Muita coisa, a gente ia lá e falava, meu Deus, que ruim, né? Mas é esse lance, é o lance de você tem que ver mesmo, pra você, e às vezes não é do teu gosto, né? Você pode gostar e outra pessoa também pode não gostar e vice-versa. Mas eu acho que tem esses apoios, tem essas iniciativas, mas também tem uma rejeição até do próprio artista, às vezes, até com os festivais Eu não sei, o curitibano é maluco.
Eu acredito que esse pessoal que a gente acabou de assistir tenha se dedicado verdadeiramente assim, a esse processo, né? Principalmente quando a gente foi conversar com eles, assim, eu pude perceber que é um trabalho embasado, que eles se aprofundaram nisso, que eles devem ter cada um lá o seu catatal embaixo do braço, e que é um pessoal que realmente se esforçou pra fazer aquilo que tá fazendo, né? Eu não acho que eles, vamos fazer, pronto, fizemos, é isso aí. E então, assim, muito do que a gente tá falando é do nosso gosto, é daquilo que cada um sente em relação ao teatro. Então, porque a gente falou muito sobre como as pessoas irem pro teatro e curtirem mais, e eu acho que não se trata de tornar a coisa universal e pronto, todo mundo, né? Todo mundo compra, que massa. Mas é de realmente discernir, assim, sobre como atingir o outro, né? De alguma forma. Porque acho que se eu pudesse falar alguma coisa sobre a peça, assim, pra concluir, é que eu não fui tocada por ela, que não me atingiu. Então acho que mesmo que não seja do meu gosto, entendeu? Mas não me atingiu, assim, não mobilizou nada em mim. E aí eu acho perigoso, porque daí você sai totalmente neutro, assim, totalmente estranho.
Tudo que tiver da Lemins que eu vou ver, assim, vou querer ver. E esse tempo atrás a gente foi ver uma peça, eu e o Aaron, a gente foi ver uma peça de faculdade, assim, sabe? Tipo, e eu não gostei, na verdade, uma peça de faculdade, assim. Mas eu gostei de ter ido ver. Porque eu acho que nem tudo é pra você gostar também, sabe? Tipo, né? Se você quiser tudo, né, facinho, então você experimentar uma comida que você gostar de todos os paladares e sabores, é impossível, assim, sabe? Eu acho que é a experiência que é o lance, assim, né? Que eles proporcionam uma experiência, assim. E isso eu acho que é muito válido, assim. E eu acho que por isso que vale a pena assistir qualquer coisa, mesmo que você não goste, né? Você vai lá e você tem a experiência, assim, e de algum jeito você sai, que nem que a gente tava falando, né? De repente a gente vai dormir e amanhã a gente fala, porra, que tesão aquela peça. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente ir ver as peças, ir ver as bandas, incentivar a cultura, incentivar. E eu acho, assim, muito, muito legal deles terem pego o Catatau e terem a coragem de pegar esse texto, assim, né? Já por esse motivo já é louvável.
Não é essa que nos faz alma vazia? Fazia poesia e a maioria saía, tal poesia que fazia. Fazia poesia, e cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que se querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê, além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê?